Olá, Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, hoje é o último dia do ano, né? Muita gente gosta de começar o ano novo já com resoluções, né? Com metas a cumprir. Isso é bom ou cria uma expectativa ruim? O que que você acha?
Pois é, né, Luciana? Com a chegada do fim do ano, a gente é... Normalmente a gente é meio tomado por um sentimento de urgência, que a gente precisa terminar os projetos que a gente iniciou, e geralmente é uma vasta listinha, né? E fazer todas aquelas coisas que a gente foi deixando ao longo do ano e ainda se planejar para o próximo ano. Ter esse sentimento de olhar, fazer essa reflexão sobre o que a gente não fez, nem sempre é positivo. Porque a gente quer ter uma urgência em resolver tudo isso agora, né? No dia 31, para pisar o ano novo 2020 com novas resoluções. Tem um dado que diz que poucas, 56% dos brasileiros fazem resoluções de fim de ano. Porém, apenas 8% é que conseguem cumprir. Esse é um dado da Universidade dos Estados Unidos, da Universidade de Scranton. Veja bem, 8% conseguem concluir. É um número muito baixo. E por que que poucas pessoas conseguem concluir isso? Porque muitas pessoas não se preparam para essas metas. Você sabe, Luciana, quais são as principais metas desejadas todos os anos entre nós brasileiros para o final do ano?
Não, não sei, mas emagrecer por acaso é uma delas?
Por acaso é uma delas. Geralmente é ir para a academia, conseguir um emprego novo, parar de fumar, ler um livro por mês, emagrecer e viajar. Mas tem uma principal que é mudar de vida. Veja bem, se nós pegarmos esse planejamento para o nosso próximo ano, mudar de vida, a gente tem que entender que é algo extremamente genérico, né? Porque mudar de vida para mim ou para você ou para qualquer outra pessoa pode ser coisas bastante diferentes. Então, o que nós precisamos mesmo é termos clareza sobre o que nós desejamos para o outro ano. Em primeiro lugar, não ter uma vasta listinha, uma resolução só por vez. Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos ficar com várias tarefas. Porque senão a gente fica com um excesso de estímulo e aí a gente começa a economizar energia para poder processar todas essas informações que a gente tem. Então, seria necessário estar com uma mente mais preparada, a gente ter um planejamento bem elaborado, a gente não se distrair, a gente não ter pressa para chegar ao final do nosso objetivo e, principalmente, não abandonar o nosso planejamento. Tem uma frase, Luciana, que é do filósofo Sartre, ele diz assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, o importante é, na verdade, agora, para esse fim de ano, que a gente faça uma reflexão sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas. Quem é que está sendo protagonista da minha vida? Será que sou eu mesmo? E será que essa lista de desejos para 2020 está pautada na minha pessoa, nas minhas necessidades? Ou é apenas o que a sociedade de consumo, ou a família, ou os parceiros estão dizendo que nós precisaríamos? Então, na verdade, Luciana, o meu convite é que a gente possa ter uma reflexão, entendendo que ela não finaliza no dia 31 de dezembro. É uma reflexão para uma vida inteira. É estarmos conscientes da nossa vida, estarmos conscientes das nossas escolhas. E se por um acaso alguém tiver uma meta, realmente uma meta, tá olhando lá no Instagram, tá triste, que tá todo mundo viajando, poxa, eu não tenho dinheiro, não pude viajar. Se você tem isso como meta, em dezembro de 2020, estar viajando, trace um plano. Veja quanto que você pode economizar, veja para onde você pode, que você quer ir e o teu dinheiro alcança e compreenda. Quando a gente tem um objetivo, a gente abre mão de outras coisas. Porque quando o foco é necessário, certamente eu vou ter que desviar o meu interesse de prazer de outras pequenas coisas para que no final eu consiga aquele meu intuito.
É, e sempre no meio do caminho pode acontecer um imprevisto, claro, e às vezes o desejo não é realizado, né?
Exato, Luciana. E veja bem, bem importante aí que você falou, porque a gente precisa entender que querer fazer as coisas de forma irreal ou com muita pressa não vai dar certo. Então, o planejamento, ele precisa muito, ser muito bem elaborado, inclusive contando que alguma coisa possa acontecer no meio do caminho e que atrapalhe um pouquinho e que vá delongar mais você poder chegar no teu objetivo. Mas antes de traçar um objetivo, se questione: o que isso agrega na minha vida? O que de assertividade isso traz para a minha pessoa? Então, antes de fazermos uma listinha, é importante nós mergulharmos dentro de nós, fazermos uma autoanálise e a gente querer saber o que a gente quer para a nossa vida para o próximo ano.
Agora, curioso esse desejo, né, de mudar de vida, tão amplo, tão geral, né, tão geral, que dá a entender que a pessoa está realmente muito insatisfeita.
Exato. Mas aí, então, se eu não pensar o que é mudar de vida para mim, se eu não souber quais são os pontos que compõem a minha vida em que eu não estou satisfeito, obviamente que eu não vou conseguir mudar absolutamente nada, né? Porque eu vou estar mergulhado na inconsciência e só seguindo o instinto, sem eu realmente me planejar para ter a vida que eu acho que eu mereci ou a vida que eu gostaria de ter.
Bom, e tem que ser tudo planejadinho mesmo, porque o ano passa rápido, né? Não piscar de olho.
Pois é, Luciana, o que eu encontrei de gente falando, meu Deus do céu, do que 2019 foi feito, que já está acabando e eu nem me dei conta. Outra coisa, né, nossa vida é muito corrida. Então, se a gente não tiver um planejamento claro, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, e quando a gente se depara, olha só, já é dia 31 de dezembro e eu não consegui fazer muita coisa porque eu não dei prioridade ou não abri espaço no meu tempo para que aquilo pudesse ser feito.
Adriana, e é legal também ter poucas prioridades, assim, pelo menos deixar as principais lá em cima e daí pulverizar as menores?
Exatamente. A gente precisa ter poucas prioridades, compreendendo que tem coisas que são urgentes na nossa vida, né? Trabalhar, se alimentar, cuidar da vida emocional, cuidar da vida social, tem coisas que a gente tem que ir fazendo mesmo. Mas se existe, então, alguma particularidade que a gente quer modificar, a gente vai ter que arranjar um tempo para poder investir nisso. Né? Não tem como uma pessoa que não tem tempo para nada querer, por exemplo, começar um novo curso, uma nova especialização ou fazer uma faculdade. Ela vai ter que primeiro ter um planejamento para que haja espaço para isso. Depois, ela precisa pensar na parte financeira, depois ela precisa pensar no que ela estará abdicando, abrindo mão. E às vezes eu estou abrindo mão da convivência com outras pessoas, eu estou abrindo mão do meu descanso. Então, tudo precisa ficar na ponta do lápis para realmente a gente poder fazer parte desse grupo de 8% que consegue, ao final do ano, estar satisfeito, que fez uma resolução e que conseguiu concluir.
E é importante também porque esse restante que não consegue concluir, imagino que fica muito frustrado, né? E a frustração não faz bem para a saúde, né?
A frustração é um sentimento importante porque ele pode nos levar à reflexão. Agora, se a gente só ficar mergulhado na frustração sem fazer nada a respeito dela, aí sim, aí é um sentimento que pode até te levar a uma doença. Então, a frustração, ela serve para a gente fazer uma reflexão sobre o que eu imaginei, o que eu projetei, se aquilo era algo que poderia ser alcançado ou não, e se eu me dediquei a isso. Então, se nós não fizermos isso, obviamente que estaremos no final do ano frustrados.
Tem mais alguma mensagem, as suas mensagens maravilhosas de final de programa?
Eu separei aqui uma poesia do Antônio Machado, Luciana. Gostaria de encerrar dividindo isso com os nossos ouvintes.
Fique à vontade.
Caminhante, não são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Faça caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, mas há sulcos e escunas ao mar. Que nós possamos, aí por 2020, ter bons passos e que nós façamos uma realidade melhor para nós e para os nossos, a cada um desses passos que nós tivermos, e que sejam passos com muita consciência. Um ótimo dia a todos e que todos nós possamos ter aí um feliz ano novo.
Até 2020!
Até 2020, Luciana, até 2020, a todos os ouvintes da CBN, e muito obrigado por vocês sempre estarem aqui conosco, nos dando dicas e nos prestigiando aqui o trabalho dessa rádio, que é feita com tanto carinho e tanta dedicação por todos. Um ótimo dia a todos.